Mas vamos lá então, Vinícius, para a gente falar como é que está essa situação, o Diego também, está tudo preparado, tudo prontinho para que as pessoas, porque o volume de pessoas é muito grande que vai nesse dia no nosso cemitério, né? Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Eduardo, obrigado ao... viu o nome?
É o Navarro.
Navarro, louco, Navarro.
Fugiu o nome agora, estou olhando bom e fugiu o nome dele. É, nós estamos...
Não, né? Sou fantasma, viu?
Não. Nós estamos fazendo todo o trabalho com carinho lá, lembrando dos munícipes, que vão fazer lá, prestigiar a homenagem, né, nesse dia. E nós fizemos a reforma, pintura de paredes, do chão, meio fio, tudo mais, pensando nesse momento, que é o momento que a gente vai recordar daquela época que a gente viveu com aquela pessoa, tudo mais. E todos os trabalhos que foram feitos lá foram para melhorar e ainda vamos ser melhores futuras. Por hora a gente conseguiu pintar as paredes de fora do cemitério, né, Diego?
Que... É a parte de muro que estava fechado, estava quebrado lá no fundo, foi feito novamente. É, em volta do cemitério, onde tem muito problema de às vezes o pessoal, até próprio da região, vai jogar entulho lá, foi tudo limpo, tudo limpo. O muro foi todo pintado de fora a fora, desde a parte de baixo até a parte nova, com as cores do município, verde, vermelho e branco. O escritório foi praticamente revitalizado, né, com computadores. A gente está fazendo um trabalho lá de todo digitalizado, acabar com o papel, porque o papel, com o tempo, ele vai se deteriorando, sumindo, para a gente ter um controle melhor de quem está sepultado lá e onde está.
Aquele livrão ainda tem?
O livrão ainda tem, só que a gente não usa mais. De 98 para cá, já está tudo digitalizado. Então, só os mais antigos que está sendo refeito, um remapeamento novamente, para que seja tudo digitalizado, esteja tudo no computador, para ficar mais fácil, até mesmo na hora da pessoa chegar lá e eu preciso saber onde está enterrado um ente querido, muitas vezes, muitos anos que não aparece, né? Não vai, às vezes não vem visitar, não sabe, porque o cemitério muda muito.
Sim.
As construções são frequentes lá. Então, por isso que a gente está tentando colocar tudo em formato digital para não ter mais esse problema.
Agora, Diego, a situação lá dos terrenos, porque a gente sabe que é público e notório que ali já está estagnado, né? Vamos dizer bem a verdade, já não tem mais onde pôr, né? Como é que está a situação? O município estava adquirindo um local para fazer um outro cemitério, ainda está em... Está em estudo ainda isso, será?
No caso, quem poderia responder melhor para vocês aí seria o Júlio e o Vinícius.
Uhum.
Né?
Mas ali está estagnado, né? Depois a gente...
No caso de sepultamento, se você... Só no caso de falecimento mesmo, para a gente poder estar vendendo terreno. Hoje a prefeitura não tem terreno disponibilizar para venda, né? Particular, assim, para a pessoa comprar, chegar lá, eu quero a hora que eu falecer. Não tem. Então, só em caso mesmo de falecimento.
Porque foi feito na época, Vinícius, foi feito um acerto ali com a família Ferro, né? Foi doado mais uma parte ali, para poder, vamos dizer assim, deixar um pouco maior. Mas mesmo assim, acho que não vai suplantar tudo, né?
Com certeza. Esse acordo foi feito, sim. Esse trâmite já está sendo feito, os documentos estão tudo encaminhados. E assim, conforme for caminhando, a gente vai conseguir expandir esse cemitério ali. Conforme o senhor mesmo disse, a gente consegue suprir uma demanda momentânea, mas que posteriormente se pode ser estudado uma outra área, né? Às vezes até um novo acordo com a própria família Ferro.
Porque ali, vamos falar bem a verdade, hoje, se continuar do jeito que está ali, mais um pouco não tem onde enterrar mais. Né?
Complicado.
Já está, vamos dizer assim, está num... Ainda bem que houve esse acordo aí com a família para poder liberar um pouco mais, né?
É que, na verdade, a gente já está fechando ruas, né?
Uhum.
Então, até sair a liberação desse novo terreno, por enquanto a gente está por isso que não tem a venda dos terrenos.
Mas... E agora ali, a situação já deu uma melhorada? Porque a gente fala assim, ó, esses tempos, ó, a gente sabia que estava uma situação difícil, pessoal roubando, tumbos, aquela coisa. Um ou outro acontece, mas diminuiu bastante, né?
Olha, praticamente foi quase a zero. Foi colocado dois vigias novos lá à noite, Os dois estão trabalhando todo dia, de segunda a segunda. Depois que entrou esses meninos lá, diminuiu praticamente 90% esse problema. Aí teve o fechamento dos muros, os portões, o pessoal que fica de plantão, que fica até às 6, aguarda o guarda chegar. Então tem essa troca aí, então a gente fica vendo mais ou menos a movimentação de gente. Eu não sei se foi também o trabalho da Polícia Civil, né, na época que teve aquela leva de furto, mas esse é um problema que não é só aqui do município. Isso aí está acontecendo na região toda, porque a gente recebe, às vezes, funerários de fora que vêm, e o pessoal comenta com a gente que também as outras cidades têm o mesmo problema. Até poucos dias passou na RPC lá em Londrina, a GCM pegou um casal pulando de dentro do cemitério de noite, mas eles não estavam lá namorando, eles estavam roubando, né? Foi isso que passou na RPC. O que a pessoa vai fazer de noite dentro do cemitério, né?
Vai ver, por isso que eu te falo que saiu do túmulo, saiu um fantasma do túmulo lá e assustar um bicho desse. Mas nem que fosse por fazer por sacanagem mesmo. Você viu? Nunca mais voltava lá.
Esses dois guardas estão vivos.
Os dois, por enquanto.
É porque ali.
Se não, assusta mesmo.
Velho. Mas na verdade, eu acho que tem iluminação agora também, né?
Tem a iluminação também. Tá toda funcionando, foi.
Antigamente era tudo escuro, aquela coisa toda, hoje em dia já não é mais.
A iluminação está funcionando, eles, né, fazem a ronda noturna ali também para tentar inibir. E, bom, a gente trabalha com o que tem, né?
É assim.
Porque assim, não existe tranca para ladrão. A verdade é essa.
Não. E ali também, para quem sabe, mais à frente, né? Se colocar câmeras também de segurança, isso é mesmo porque a iluminação dá para se fazer esse trabalho. Mas então o pessoal pode fazer limpeza até amanhã? Como é que tá?
Pode, sem problema nenhum. Tanto
amanhã depois?
Tanto limpeza como a parte de pintura a gente liberou até amanhã, tá. Né, que é véspera. Por quê?
Antivéspera, né?
É antivéspera.
Na sexta-feira. Na quarta, né?
Que é quinta, na quarta. Por quê?
Até a limpeza até dia primeiro.
Até o dia primeiro pode ser feito.
É, que é quinta.
Para lavar o túmulo, né? Fazer alguma pintura. Só não construção. Por quê? Construção gera entulho.
Uhum. É.
Aí a gente não vence tirar entulho lá de baixo. Então, a gente teve um problema da chuva na sexta-feira, que lá choveu granizo pra caramba, tinha acabado de pintar, sujou tudo de novo. Aí ficou acertado para quarta-feira de manhã, o caminhão vai lá para lavar todas as ruas de novo, para a gente poder atender de melhor forma o pessoal lá.
E na avenida João da Silva, claro, também foi feito um trabalho, não? Todo ano é feito um trabalho ali, o Júlio, o pessoal.
Bom dia, Osvaldo. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro.
Boa tarde.
Como sempre, primeiramente, agradecer vocês pelo espaço que vocês sempre abrem para a gente aí. Principalmente o Navarro, que me cobra bastante, né?
Uhum.
Navarro, sempre. Navarro, ô, Júlio, ficou uma folha para trás lá, ficou um galho, a gente corre atrás e tenta resolver.
Para informar, né?
Isso. Informar. E sobre ali a João da Silva Cravo, né? Foram pintados os meios fios, né? Foram feitas as faixas também até no cemitério. A nossa grande preocupação em si seria terminar a pintura, inclusive dessas faixas de trânsito, porque nós temos um volume muito elevado de chuva aí, né? Então tivemos que acelerar e fazer um pouco antes, mas infelizmente devido à chuva, ali tem muitos veículos que vêm da zona rural, acabou sujando um pouco, mas já está na nossa programação aí para estar fazendo essa lavagem dessa via também da João da Silva Cravo. Ah, uma coisa que eu acertei agora cedo, não tinha passado pro Diego, já vamos passar aqui de antemão, acertei com o Rafael, secretário de administração. Nós vamos estar asfaltando depois do dia de finado, já está tudo certo, verba, tudo certinho. Nós vamos estar asfaltando alguns locais de cemitério municipal, Diego. Então vamos estar fazendo esse trabalho
na
assim.
A parte de cima?
Isso, a parte de cima.
Já perguntaram que a parte de cima, como é que fazer asfalto lá?
Isso, nós vamos asfaltar e inclusive, tá, alguns locais, vamos refazer todo o concreto com concreto usinado novamente. Tá.
É porque um concreto usinado que ele dura mais, né?
Isso, é mais resistente, aguenta mais peso e ali a gente precisa utilizar. Agora nós temos uma Bobcat que, nossa, auxiliou a gente 100% nas reformas do cemitério também, limpeza, principalmente na parte de trás. Conseguimos limpar tudo aquilo, aquele mato que estava, a gente erradicou tudo com o auxílio de uma caçamba dessa Bobcat também.
Bom, o Diego já falou que não tem a venda, terreno, mas... pessoa perguntou, só dando uma pincelada, que não dá para a gente ver tudo, porque senão, né, senão a gente não faz jornal. É, sobre trazer os restos mortais de familiares de fora, é, adquirir túmulo, ele tem condição ou não? Ainda não, né?
Ainda não.
Ainda não.
No caso, só se a pessoa tiver mesmo um túmulo ali já para estar tá colocando esses restos mortais.
Hoje o nosso cemitério na lei ele é quanto? Até quantos gavetas hoje?
Três gavetas.
É que eu ia dar uma ideia para o Navarro, que ele estava falando desse negócio de gaveta no cemitério desse que teria, tipo Salamandro, em Londrina, aquela coisa. É um buraco que deve ter uns 10 metros, Navarro.
Eu coloco
uns
10. Lado.
Não. É,
eu já vi desse aí, que é no chão, que faz três de cada lado.
É, não, aí no caso é jazido, né?
É
jazido. Só que assim, tem que ser feito, tem que ser concretado. Hoje não pode ser nada na terra, tem que ser concretado. Até quem a gente orienta, quem vai fazer, a gente fala as carneiras, né? Tem que ser rebocado por dentro, tem que ser rebocado por fora. É, tem que ser feito com laje de concreto, não pode.
Isso de três é tudo concreto,
isso,
não tem nem como
tem que ser concretado para que não vaze o líquido.
Sim.
O líquido humano.
É, porque na verdade também ali, né, quando você põe um oxigênio junto assim, deixa uma frestinha.
Depois você. Não sabe, pessoa, vai saber se a pessoa não.
Né? Vai, né?
Então, quero ir, mas.
Você sabe que esses dias atrás teve três em Londrina, três ou dois em Londrina, né? Que a hora que chegou para arrumar no necrotério, a pessoa acordou.
Eita!
Acontece última... isso. Eita.
É, tem uma doença, né? Que...
É, então a gente não sabe, né? Deixa um jeito. Né?
Catalepsia.
Um celular.
Catalepsia.
Uma tomada com carregador de um celular.
Sim. Aí já
não vai. Que...
Mas
que acorda.
A gente está brincando, mas é uma coisa séria que... Que hoje em dia tem as prevenções que é fundamental para isso. Apesar que hoje dificilmente acontece. A gente está falando isso que aconteceu, mas foi caso esporádico. Né?
Se aconteceu, eu quero ver quem fica no local.
Naquele escuridão também, que não tem nem jeito.
Não é mais escuro, não, hoje lá. As ruas, né?
Não, fala lá de baixo.
Então por isso tem que fazer isso. Não pode mais fazer o enterro de hoje naquelas.
Não, na cova não varas, pode
na
mais.
Cova mais, né?
Cova não pode.
É que eles faziam uma cova bem profunda e aí ia colocando pessoas.
Sete palmos, né? Que chamava.
Ah, era mais, acho que é mais, não é não? Sete palmos. É, daqui a pouco começar a enterrar as pessoas em pé também, né? Tem isso também, né?
É, na verdade tem alguns. Alguns cemitérios para outras. Cidades aí maiores que eles estão fazendo um cemitério vertical, né? Sim. Eu não sei qual que é o projeto aqui, Júlio.
É.
Mas não pode enterrar isso na terra? Mais? Não pode?
Não.
Mas esse cemitério grande em São Paulo que só põe a plaquinha em cima da grama?
Não, mas é a gaveta de concreto.
Lá embaixo a grama é concreto?
Os cemitérios hoje que estão sendo construídos hoje, a gente fala, são cemitérios elevados. Inclusive, ele tem que ter o dreno para os resíduos humanos.
Uhum.
São criados caixas, né, chamadas fossas sépticas, para esses fins aí.
É, mas já, na verdade, vocês já existiam para ser muito tempo, mas não faziam, né?
Sim.
A lei, ela é antiga, né, mas isso é, já é, e hoje em dia, sim, hoje a preocupação é grande com o meio ambiente, né?
Até
isso afeta o meio ambiente também, né?
Bastante, tanto é que tem que tem todo um paramento para ser feito agora, não é mais... Ah, decidimos, vai ser essa área. Morou e começou a lotear. Não, tem todo um parecer para ser feito agora.
É, então é importante. Mas tudo certo, então até dia primeiro o pessoal
dia
pode
primeiro
fazer.
Pode estar fazendo a lavagem dos túmulos, está fazendo alguma parte de pintura que faltou alguma coisinha. Só não construção. Porque a pessoa chega lá, vai fazer uma construção, trocar um piso, aí ele gera muito resíduo, né? Aí a gente não vence, está recolhendo.
A nível de barraca ficou aqui até da ponte, aqui mesmo, não? No mesmo programa do ano passado, como é que está?
Sim, o mesmo projeto do ano passado.
Não vamos ter barraca lá, né? O asilo acho que não deve colocar também, né?
É, normalmente o pessoal do asilo sempre entra em contato, né? Para verificar como que eles vão estar trabalhando, que o espaço ali é deles, né? Em prol do asilo. Em frente ao portão ali.
Nem sei se vai fazer, porque ultimamente está difícil de arrumar gente para trabalhar.
É verdade.
Não teve, né?
O ano passado já não teve devido a esse problema que o Oswaldo acabou de citar.
Eu acho que também, dificilmente.
É
para criticar até
colaboradores.
Colaborador não é fácil, não. E é um trabalho árduo ali, né? O dia todo.
Sim.
E também, então até ali, barracas por ali não pode, vendedor ambulante é só até a ponte.
Isso, só até a ponte, da ponte para trás.
A ponte aqui no...
A ponte do cemitério lá mesmo, né? Próximo ao cemitério na Baixada. Próximo. Isso.
É porque antigamente a gente estava fazendo até aqui, aqui na, no início ali.
Ah, sim, ali na Baixada João da Silva Cravo.
Na Baixada.
Até a gente, nós fizemos uma limpeza lá, demos uma limpada, uma reestruturada ali também, agora por esses dias.
É porque já começou, caminhão de melancia é mato, né, nessa época.
É época da melancia.
É, e as flores, as velas que o pessoal vai, o vendedor ambulante. Então isso é tudo liberado, né?
Sim.
Até, não na porta do cemitério, e sim
isso,
até a ponte. Então, a gente, cemitério, fechamos?
É, eu só queria agradecer porque é o pessoal que trabalha com a gente lá, que sozinho a gente não consegue fazer tudo e não consegue muitas vezes fazer até nada. Né? Então é uma equipe, teve a equipe do pessoal que trabalha na parte de pintura que foi lá, que é da turma do Edilson também, que eles fazem tanto asfalto, o pessoal que deu uma força lá, o pessoal do lixo, o pessoal da limpeza que varre rua, deu uma força pra gente lá. Então eu queria agradecer a todo mundo que esteve envolvido, né? E se Deus quiser até o ano que vem.
É, 12h22, vamos falar agora da situação dessas árvores aí, que estão sendo cortadas em alguns pontos da cidade. Você passa aquelas árvores grandes sendo cortadas. Como é que está isso, Vinícius? Tem ordem para se fazer isso? Não tem? Ou estão se cortando a bel prazer? Como é que está essa situação?
Olha, quando chega para a gente, é feito um procedimento. A gente vai vistoriar a árvore, e depois de vistoriado, a pessoa vai na secretaria, pega a liberação para corte, né? Quando é necessário o corte. Quando não, a gente orienta a poda. Não é assim. A não ser que a pessoa vai lá e dê uma de bobo, sabe? Achando que pode, corta e não fala nada. E aí pode chegar pra gente por terceiros. Mas geralmente tem sido pedido lá na secretaria.
É porque nós fizemos esses dias aí, né? O pessoal até reclamando na internet. Ah, estão cortando as árvores. Mas é o procedimento, e o procedimento dessas que foram cortadas, elas estão dentro da normalidade.
Estão, tanto é que essas que estão sendo reclamadas, o pessoal foi pedir para nós, e ele já estava com as mudas para plantar, e ele ia plantar até mais do que ele foi cortado. Então quer dizer que ele ia retribuir mais do que tinha. Então nós teremos uma carência de sombra por um período, mas só que quando a gente estabelecer uma copa de uma árvore, a gente vai ter não três, mas sim.
E qual é a copa que agora vai ser colocada ali, nesses locais?
Foi decisão do proprietário.
De cada proprietário, né?
Isso, daí a gente não estabelece. Visando que a pessoa, se ia plantar uma árvore de lei, fica complicado a gente fazer liberação. Aí já é um outro órgão que libera. Nós, a secretaria, não temos autoridade sobre isso.
Agora, essas árvores, vamos dizer assim, porque tem muitas delas que estão cheias de cupim, estão só trazendo cupim para dentro das casas, elas acabam sendo condenadas, né? Vamos dizer, porque às vezes a pessoa nem imagina. Ah, por que cortou essa árvore? Na verdade, é acreditado, enquanto não dói o seu calo, você não sabe que está apertando o pé, né?
Então, tanto é que as árvores com cupim, com lesões que podem levar a árvore morrer ou cair, nós temos um pouco de preocupação, porque você imagina, você tem uma casa, você tem uma árvore com uma copa grande, e essa árvore está condenada. E aí, por um acaso, você tem um vizinho que para o carro de baixo sempre. E se acontece de quebrar um galho, acontece dessa árvore quebrar em cima desse carro? Quem é responsável?
Isso seria quem? O município, né?
Então, aí a gente vai atrás para correr, para não deixar isso acontecer.
É porque, na verdade, o cidadão acha que a árvore na frente da casa dele não é ele que está na calçada, ele tem a obrigação de cortar, né? Segundo o Código de Postura do município.
Sim, ele tem que cuidar da árvore. Nós precisamos ter árvores. Árvores, para nós, nos condiciona sombra, condiciona um ambiente mais fresco, vamos dizer assim. E aí a pessoa não quer plantar às vezes, ou quer só cortar. Não, nós temos que ter essa em mente, essa conscientização de que árvores são necessárias, sim. Precisou cortar? Vai ser feito um estudo. Não é assim, não é empírico do nada. Não. Tem todo o embasamento. A gente sempre embasa naquilo que a gente tem de lei.
Lembrando sempre que é de responsabilidade do cidadão a árvore que está na sua frente, mas que não é propriedade dele. A frente da casa dele não é propriedade dele, que ele não deixar o carro para o meu carro aqui. A rua é pública. Lembrar sempre disso, que às vezes tem pessoas que confundem. Acha que porque ele cuida da árvore, que ele tem que... Não, aqui na frente da minha casa não pode parar.
É só pegando um gancho aí, Oswaldo. A autorização para erradicação dessas árvores, ela tem todo um procedimento.
Uhum.
Então, a pessoa vai na Secretaria de Meio Ambiente e faz o requerimento para erradicação. Através disso, a gente vai no local verificar, né, se não é uma árvore, uma madeira de lei, que é proibido o corte hoje. Vamos falar aí de um IP, de uma... Já teve condições aí até de araucária a pessoa pedir para cortar. Então, IP, araucária, o cedro, por exemplo, também a gente não autoriza corte de forma alguma. Isso aí tem que partir de outro órgão. A gente faz todo o levantamento, junto com esse levantamento são retiradas fotos, tá, das árvores, para ver. A gente tem caso de árvore podre, tem caso de árvore com cupim, e caso de algumas árvores que estão com sistema radicular também ruim, podendo ocorrer um acidente a qualquer hora. Então a gente vai nesses local, faz o levantamento, através disso aí a gente autoriza, sim, a erradicação, desde que estejam com esses tipos de problema. Ah, sobre um local que o pessoal reclamou bastante, aqui em frente o correio ali, né? O proprietário do local procurou a gente, disse que precisaria fazer uma reforma no local, e ele está fazendo essa reforma, tá? Ele está adequando inclusive a própria calçada, porque ele atende muito cadeirante ali.
Sim.
Então ele está adequando a própria calçada, ele vai fazer um estacionamento no imóvel do lado, que também é dele, e ele procurou a gente, e qual que foi a nossa exigência de imediato? Que ele já comprasse as mudas de árvores, ele quer plantar árvore exótica. Então ele escolheu as árvores samambaia, que ele achou muito bonito, um trabalho que a gente fez em volta do pátio da prefeitura municipal ali, toda aquela área. E a partir disso aí foi emitido, feito um laudo, e emitido autorização para a erradicação dessas árvores. Então foi com autorização, foi tudo muito bem controlado e programado, e ele está sim cumprindo as exigências, tanto que hoje cedo ele já efetuou o plantio dessas árvores.
É, porque o pessoal às vezes quer coloca e vai, hoje que esse advento das redes sociais, você já viu, né, como é que é. E na verdade existe todo um trâmite legal para isso, né?
Sim, com certeza.
Infelizmente as pessoas acabam, mas cortaram, mas existe um trâmite legal, e aí é para aquilo que eu disse, né, enquanto o calo não aperta o teu pé, você não sabe que está apertado o pé, né?
Com certeza.
A hora que o calo aparece aí, você sente.
É por isso que nós estamos lá à disposição, né, para quem quiser sanar alguma dúvida. Nós estamos pedindo para a população: não faça erradicação de árvores sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente. Conseguimos amenizar bastante esse problema já. O pessoal está sendo conscientizado, está fazendo o cronograma certo. Um ou outro que foge às regras. Estão seguindo o cronograma da coleta de galho também com o guincho. Já não estamos tendo tanto problema. Acho que até vocês mesmos já perceberam aqui na rádio que já não está tendo tanta reclamação mais. Então, graças a Deus, estamos se adequando.
É mesmo, porque a pessoa vai passar na quarta. A pessoa já corta entre segunda e terça, ela corta para não ficar lá. Às vezes é lógico, uma semana, e aí não tem. Aí é quando quebra o guincho. Esse guincho quebra mais do que também, vamos dizer bem a verdade.
Justamente.
E já passou da hora, mas não se tem um igual, né? Vamos dizer. Sim. E há uma expectativa aí de que, se não me falha a memória, pelos que disseram aí, tem um projeto lá para Itaipu, para ver se consegue, né?
Sim.
Trazer um. Aqueles. A Copel tem, não é Copel, tem empresa que faz.
É um triturador de galho.
Triturador,
né?
De galhos, aí já ameniza bem, né?
Já vai amenizar. No caso, o triturador de galho, hoje, um guincho normal, ele gasta aí para carregar na caçamba uma árvore de porte grande, entre 10 e 15 minutos, né? Junto com o pessoal ali, já carrega, já varra, o pessoal varra a folha e leva embora. No triturador de galho, esse tempo, ele se estende até uma hora. Porque aí você tem que ter quatro pessoas ali. Então, nós estamos vendo um sistema para a gente estar trabalhando, conciliando a carregadeira, o guincho normal, e o triturador de galho também. Será feito um trabalho com a população para não fazer erradicação. Porque os galhos finos você tritura rápido. Já se tiver tronco, aí é preciso o manejo com o guincho mesmo para estar retirando.
Aí o pessoal vai reclamar do barulho dele.
Aí, justamente. E também, né, já estamos fazendo curso em parceria com o Sindicato Rural, com novos podadores, novos sistemas de podas também, para estar vendo o que dá para a gente amenizar esse impacto no município.
Bom, o sistema de passar a coleta de galho é aqueles mesmos, né? Já está definido, não mudou nada, né?
Não, continuamos do mesmo
todos
jeito.
Os bairros.
Conseguimos melhorar algumas situações, porque agora a gente está com duas caçambas, até então tinha um déficit de uma, né? Hoje nós temos duas, o prefeito liberou mais uma caçamba. Mudamos o horário, de funcionamento, porque senão não conseguiríamos atender a demanda. Então hoje o pessoal da coleta de galho trabalha das 6 da manhã às 18 da tarde, com intervalo de 2 horas de refeição.
Aí o pessoal pode... E a situação... Bom, e a coleta, né, com vocês é só a coleta de galho, né, mesmo? Porque a nível de coleta do lixo, coleta seletiva, a coleta também dos recicláveis também não, sim, não passa por ali,
engloba,
né?
Engloba na nossa pasta, sim, né? É, porém, toda essa programação a gente faz cedo junto com o Richard Damasceno, ele que acompanha, né, toda a coleta de lixo do município, ele que faz a programação, inclusive, dos recicláveis. Nós estamos com um caminhão que já, graças a Deus, já está para ser liberado e vamos estar atuando com 2 caminhões normais no reciclável.
O que está complicado é no reciclável, né?
Isso, no reciclável.
Tem alguns pontos estão sendo falhas aí, tem vários dias que não passam.
Isso, que é um veículo só para consorciar o município inteiro, é muita coisa, então acaba demorando um pouquinho para conseguir chegar nos locais com, vamos falar assim, mais ágil, né? Mais hábil, do jeito que a população vem buscando.
Eu dando uma olhada ali, pessoal, lá daquele lado lá do antigo paradinho ali, que é umas árvores ali cheias de cupim. Tem alguma informação sobre aquela área lá?
Então, ali, até o pessoal do campo andou podando algumas árvores com autorização da gente já, alguns locais. E nós vamos estar levantando, sim, essas árvores que estão com cupim. Com cupim, provavelmente seja legustas, porque é essa árvore que mais dá cupim. Então, se for legusta, não tem problema, a gente vai fazer um plano de reabilitação e arborização dessas áreas. Vamos estar erradicando e plantando outras no local.
O viveiro, como é que está a situação do viveiro?
Viveiro, graças a Deus, conseguimos dar uma reestruturadinha lá também, vamos iniciar uma reforma no viveiro também. E estamos coletando várias sementes para a gente estar, sim, produzindo novas mudas de árvores. E a gente tem uma parceria muito interessante com o pessoal do IAT. É sempre bom destacar e agradecer o pessoal do IAT. Sempre que a gente precisa, eles nos fornecem. Forneceram esse ano, né? Já forneceram para a gente mais de 8 mil mudas de árvores. Nós temos praticamente mais umas 4 mil mudas de árvores para buscar lá também.
E até a nível aqui da cidade, nas ruas, tivemos aqui na Edelina Meneghel Rando, aquele trabalho que foi feito. Continua sendo feito trabalho pelo município de fazer a poda, aquela coisa toda, principalmente nas flores que foram plantadas ali. Os vizinhos, vamos dizer assim, estão colaborando, então como é que está a situação ali?
Temos um problema, né, com as flores, uhum, na verdade. Porque nós fizemos o plantio, né, na verdade foi a Simone antes de mim. E se você passar por lá hoje, você vê falhas de flores. Sim. O problema que chegou até nós, que foram pessoas que foram arrancar essas flores. E para nós a gente fica muito triste, porque nós estamos trabalhando para deixar a nossa cidade mais colorida, mais bonita. E aí tem algumas pessoas que não nos auxiliam nesse cuidado. Então eu até peço encarecidamente, sabe, a população se vê, denunciar, cobrar da pessoa não fazer aquilo. Né, as podas estão sendo feitas, mas eu já quero aproveitar esse ensejo, sabe? E às vezes dá uma cobrancinha, que a gente, um só, a gente não faz nada, mas se a gente for 50, 100, e cada um ajudar um cuidar de um quarteirão, nós teremos a cidade inteira cuidada. Né? Agora nós, dentro da secretaria, somos em poucos, para tomar conta de uma grande cidade nossa, que não é tão pequena, e nós queremos melhorar a cidade, e vai melhorar.
É, porque ali foi feita a plantação e algumas pessoas que moram à frente acabam cuidando um pouco, né? Mas tem outros que não ligam muito, não, né? E a pessoa, principalmente na madrugada, né? A juventude na madrugada, né? Então, vai começar a querer arrancar para fazer gracinha, né?
Para você ter noção, em volta da prefeitura, o Júlio, como disse, foi plantado algumas árvores. Teve umas pessoas que teve a capacidade de fazer o corte do meristema apical da planta. Então, a planta ela ficou travada no crescimento.
Ela não conhece.
Aí ela vai gastar mais energia para gerar mais outro meristema, mas aí sairá são outros meristemas. E ou seja, a gente divide a força do crescimento dela. E nós teremos daí uma árvore de pequeno porte com uma copa já aberta. E a intenção nossa não era essa.
Agora, o sistema do sistema de meio ambiente, situação lá do lixão, situação de alguns pontos na cidade que estão. Acho que cada um tem o seu direito de fazer o trabalho. A gente vê que alguns locais, inclusive nós reclamamos esses dias aqui, já é a segunda vez, ali próximo à feira, aí foi feita uma limpeza, se não me engano, no sábado, né, na segunda ou terça-feira, mas alguns pontos nesse sentido, né? O pessoal vai e acaba levando, pegando papel, aquelas coisas todas, e no final das contas deixa um rastro grande. É que estão tentando se fazer nesse sentido, está conversando, como
então,
é que é?
Então, eu até quero aproveitar também, como assim eu fiz um pedido de cuidado das plantas, eu quero também fazer um pedido para a população também nos ajudar a melhorar todo o nosso sistema. Nós queremos hoje melhorar tanto as vidas hoje do futuro da manhã, né, que é aquela associação que o pessoal precisa de reciclável para viver, e nós geramos em casa e às vezes não separamos. Então eu peço para a população, encarecidamente, vamos separar o orgânico do inorgânico, né, o plástico, papel, vidro, papelão, isopor, vamos tirar fora do nosso lixo orgânico e termos dois lixos, porque assim nós geramos renda para o município, nós diminuímos o impacto ambiental e nós somos todos corresponsáveis pelo impacto. Não é só a Secretaria do Meio Ambiente, mas somos todos nós. Então, o papel, eu sei que eu consigo fazer reciclagem dele. Então, eu tiro fora da minha alimentação que eu estou jogando fora, que não é mais alimentação. Então, a ideia nossa é, primeiro hoje, tentar trabalhar uma conscientização. Porque sem conscientização a gente não consegue melhorar nada.
É, porque a gente vê que nesses pontos são pessoas que não é da associação que estão fazendo, faz o trabalho de retirar isso, e infelizmente fica aquela lambança, né? A hora que vai levar, sai aquele monte, igual estava ali próximo ao nosso museu.
O Oswaldo, ali na Praça Brasil Japão, ali em volta, nós temos uma programação com o pessoal, a equipe de limpeza, tá? Que a equipe que trabalha é o Claudecir com essa equipe. E nós fazemos uma limpeza lá semanal, tá? Já está certa essa limpeza semanal. Quando preciso, a gente manda a Bobcat uma caçamba, ou uma retroescavadeira e uma caçamba.
Eu acho que o problema maior ali está naquela reciclagem que tem ali, né? Aquele pessoal que faz reciclagem ali, né?
É, mas na realidade tem o pessoal que faz a reciclagem e tem um outro pessoal também que fica por ali em volta ali, sim, vagando, e isso vai acumulando grande sujeira. Então o que a gente faz? A gente faz a limpeza de toda a Praça Brasil Japão. Pro lado de baixo, a antiga ferrovia ali, que hoje é o museu, tá? Já foi, acho que já está terminando a reforma do museu. E ali, devido a essa sujeira que fica ali, toda semana nós estamos com o pessoal leva sacos de lixo, ensaca tudo, depois o pessoal da varreção da folha, que acompanha o guincho, já entra na programação e já retira também. Essa limpeza, ela está sendo feita todas as quinta-feiras.
É, né? É que esses dias atrás estava muito feia a coisa lá, e a semana retrasada a gente reclamava aqui. Isso. Na segunda vez, porque o pessoal ali, infelizmente, na hora pega aqueles montes de papel e vaza para tudo quanto é lado, o vento leva e vira aquela lambança. Isso. E ninguém é obrigado a ficar passando por sujeira.
De forma alguma.
Ninguém é contra o trabalho de ninguém, mas que pelo menos tem um pouquinho de responsabilidade também.
Com certeza. É uma questão de conscientização, sim, né? Digamos assim.
E de responsabilidade também.
Com certeza. Vou
dizer bem a verdade mesmo, porque ali é uma área onde 15 metros para um lado, 15 do outro, é da nem, antigamente era América Latina Logística, hoje nem lembro mais o nome daquilo.
O nome da empresa é Rumo.
Ah, Rumo hoje, é Rumo, então você tem que tomar o rumo.
É, normalmente manda a gente tomar o rumo, toma seu rumo.
aquele pessoal que fala que você vê por um lado, ali é horrível você passar ali e ver aquelas coisas. Mas por outro, você passa ali, indo para Itambaracá, naquela região para ali, o pessoal fazendo horta. Já é. Sim. Faz muitos anos, apesar que tem uns vagabundos que vai de vez em quando roubar o produto que o pessoal faz lá. Mas, consequentemente, é um trabalho bem legal que o pessoal faz.
Né? Toda solução tem um problema, que a carreta junto,
sim,
né?
Sim, mas ali eu vou te contar. O pessoal faz um trabalho legal na beira da linha ali, faz uma plantação ali e mata a fome de quem precisa, que são os moradores ali, e ajuda também na preservação, né?
Eles mesmos fizeram uma arborização muito bonita lá, com árvores frutíferas. É um trabalho excelente que a população fez ali. Se toda, vamos falar, em volta do nosso município tivesse uma população consciente que nem ali fizesse aquele tipo de trabalho, ajudaria muito, muito.
Seria
muito
legal, né?
Sim.
Mais alguma coisa pra gente falar aí sobre meio ambiente? Só para a gente fechar?
Da minha parte, só agradecer vocês mais uma vez aí pela oportunidade, dizer que nós estamos aí de portas abertas, né, para o que vocês precisarem, estamos à disposição.
Ô Vinícius, mais alguma coisa?
Não, eu só tenho a agradecer a vocês pelo momento que proporcionaram para a gente aqui, de troca de informação, pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado.
Tá certo, Diego, o homem do cemitério lá, tudo certinho, beleza?
Por enquanto,
mais alguma coisa?
Tudo certo, Oswaldo. Agora vamos esperar o dia 2, né? Tomara que dê tudo certo. E vamos tocar o barco em frente.